podcast do Jornal da Manhã Jovem Pan.
A gente recebe mais uma vez a doutora Gabriela Lomicena, que ela é odontóloga, especialista em odontologia hospitalar. Vai falar com a gente sobre julho amarelo. Bom dia, doutora Gabriela.
Bom dia, Fabiana. Bom dia, William. Bom dia a todos os ouvintes.
Olha só, prevenção das hepatites virais e a segurança no atendimento odontológico é o Julho Amarelo, com uma campanha nacional de conscientização sobre hepatites virais, doenças que muitas vezes não apresentam sintomas, mas podem causar sérios danos ao fígado quando não diagnosticadas e tratadas. Ela vai falar sobre esse assunto, vai esclarecer a relação sobre as hepatites e o atendimento odontológico. E hoje, né, estamos aqui recebendo a doutora Gabriela para falar o que é o Julho Amarelo e o que são as hepatites virais.
Como você falou, né, William, o Julho Amarelo é uma campanha de conscientização que tem como objetivo alertar a população sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento das hepatites virais. A campanha, ela também consiste no incentivo, né, à vacinação, porque existe vacinação para hepatite, e a realização de testes e a busca por atendimento à saúde, né, para tratar. Porque muitas vezes ela é silenciosa, ou seja, ela pode se tornar uma doença crônica e não manifestar sintomas.
E quais são os principais sintomas, doutora?
Bom, os principais sintomas incluem cansaço, náuseas, enjoos, fraquezas, dor abdominal, a urina, ela pode ficar mais escura, a coloração das fezes pode ficar mais clara e também consiste em icterícia, né, que é aquela quando a pele e os olhos ficam meio amarelados.
Uhum. Existe relação entre as hepatites e a odontologia?
Existe sim, através do meio de transmissão, né? Então, assim, durante o atendimento odontológico, por isso que a gente tem que seguir toda a biossegurança. Por exemplo, existem alguns tipos de hepatite, né? Tem a hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D e a hepatite E. Cada uma tem uma forma, né, um meio de transmissão. A hepatite A e a hepatite E, ela é transmitida, né, pela ingestão de água e alimentos contaminados ou a falta de higiene. Então, ela costuma ser aguda e curam-se sozinhas, diferente da hepatite B e C, que é transmitida, né, que é a mais comum dentro do tratamento odontológico, né, entre a transmissão, por exemplo, cirurgião dentista e o paciente. Por quê? Porque ela é transmitida pelo contato com o sangue, fluidos corporais, também pode ser transmitida, né, através das relações sexuais sem preservativo, compartilhamento de seringas, materiais de manicure, por exemplo, ou de mãe para filho no parto, né. E também podem se tornar crônicas. Então, existem diversos meios de transmissão. E também tem a hepatite D, que ocorre apenas em pessoas que já possuem o vírus da hepatite E. Então, é uma gama muito grande. Porém, aqui é mais frequente e a gente vê mais a transmissão, né, através do atendimento odontológico, é a hepatite B e C, devido à sua transmissão ser por sangue, fluidos corporais ou até mesmo, por exemplo, a gente atendeu um paciente e aquele instrumental que foi utilizado não foi esterilizado de forma correta e esse paciente ele possuía hepatite B e C. Ou seja, a gente também pode estar transmitindo, né, a hepatite para esse paciente por não ter tido uma biossegurança e nenhum processo de asepsia correto dos nossos instrumentais.
Diante disso, então, é seguro, doutora, fazer tratamento odontológico para quem já tem, já sabe que tem a hepatite?
É seguro sim. Por exemplo, nós temos o atendimento, ele tem que ser normal para qualquer pessoa, independente da sua condição de saúde. Né? Nós temos que acolher e tratar com empatia esse paciente. O que nós temos que fazer é atender com toda a biossegurança, né? Fazer todo o procedimento de esterilização dos materiais, usar o equipamento de proteção tanto no paciente quanto no dentista, até porque, por exemplo, como eu falei, muitas hepatites, elas podem não ter sintomas, elas têm os sintomas, mas também o paciente pode não ter. Então, qualquer paciente que chega ali, ele pode ter hepatite e às vezes também nem sabe. Então, nós temos que tratar qualquer paciente como um paciente que poderia ter algum tipo de doença, não só a hepatite. Então, a gente tem que realizar todo o procedimento de biossegurança em qualquer atendimento.
Doutora Gabriela, que bom tê-la novamente. Nós que estamos sentindo já sua falta, viu, nesses nossos encontros mensais, que a partir de agora teremos aí um pouco mais de frequência, por conta exatamente da gente vislumbrar esse cenário. Muitas vezes aí se diz assim, são tratamentos isolados, eu vou conversar com o dentista, só problema sobre a minha boca, mas nós somos um todo, né, doutora? É um conjunto, por isso a presença da odontologia nesse olhar, dessa forma mais integrativa. E o William trouxe um fato importante sobre a segurança, né, de quem tem hepatite e esse tratamento odontológico. Como é que é feita essa anamnese, doutora? A comunicação, ela entre paciente, no momento da entrevista clínica, ela é super importante, né? Porque o paciente, ele precisa dizer para o seu profissional que ele tem a hepatite, não é isso?
É de extrema importância essa comunicação, né? Assim, muitos pacientes, hoje em dia, falar sobre doenças ainda é um tabu, principalmente com o dentista, porque existe muita vergonha, receio. Então, assim, durante a anamnese, a gente tem que buscar, na verdade, trazer confiança para o nosso paciente e fazer com que ele entenda que isso não vai mudar a forma de atendimento, só vai trazer mais segurança para ele. Até porque, por exemplo, as hepatites, elas provocam alguns reflexos, sim, na cavidade oral e também alguns distúrbios no corpo, propriamente dito, né? Então, assim, a hepatite, ela afeta o fígado, compromete o fígado. Então, causa alguns distúrbios de coagulação, alterações imunológicas, existem efeitos colaterais dos medicamentos. Então, por exemplo, a icterícia, que é uma alteração, como eu falei anteriormente, ela pode causar também uma alteração na mucosa bucal, né? Pode trazer um tom amarelado, na região de palato mole, embaixo da língua. Pode ter na cavidade oral alguns pontos vermelhos e hematomas, que são surgimento de petequias, que a gente chama, né, que são pequenos pontos vermelhos. Pode ter o sangramento gengival, né, que são sangramentos espontâneos, devido à redução na produção de fatores de coagulação pelo fígado. Pode ter xerostomia, que é a sensação de boca seca. Essa sensação de boca seca leva, né, a aumento de cáries e gengivite. Então, a gente tem que entrar com um protocolo de atendimento diferente para esse paciente. Pode surgir também infecções oportunistas, porque devido a esse sistema imunológico estar comprometido, né? Então, aumenta a propensão de feridas na boca, úlceras, candidíase, tem o sapinho também, que é muito conhecido aí popularmente, devido à baixa imunidade.
Doutora.
Então, assim... Sim, pode falar.
Você falou uma coisa importante, né? Nesse ambiente de consultório, porque já que você trouxe esse dado que é super importante, da transmissão, né? Através do contato com sangue, fluido corporal, a gente sempre diz assim, prevenir é sempre a melhor estratégia. Mas a gente entende também que dentro do consultório, dentro do ambiente hospitalar, é necessário também uma leitura diferenciada pela equipe. Como é que feito esse preparo, doutor, uma vez que se sabe que aquele paciente, ele tem hepatite?
Bom, quando a gente sabe que esse paciente tem... Lembrando que o protocolo, ele deve ser seguido para todos os pacientes, independente. Nós, quanto profissionais e os nossos colaboradores, por exemplo, nós não atendemos sozinhos. Existem ASBs, né, que nos ajudam nesse protocolo todo de biossegurança. Então, a gente realiza o atendimento desse paciente. Chegou um paciente antes, a gente realiza o atendimento desse paciente. Após esse atendimento, toda a sala é higienizada. Sugador é jogado fora, tem o descarte dos materiais, por exemplo. Microbrush, se for restauração, a ponta do fotopolimerizador, tudo isso é higienizado. A gente utiliza álcool, né? Antes do paciente entrar para o atendimento, esse paciente, ele faz o bochecho com clorexidina, né, que ajuda também nessa higienização, né. Então, existe todo um protocolo. Esse paciente, durante o atendimento, ele utiliza óculos, tanto ele quanto o dentista, a sala é toda higienizada, o chão é higienizado após o atendimento. Então, esse é um protocolo que deveria ser seguido em todas as clínicas e hospitais.
Doutora, a senhora falou agora há pouco sobre o alto índice de transmissão, né, da hepatite. Muito fácil, né, o contato com a pessoa que tem a contaminação, que tem a hepatite, né, para contaminar alguém. E aí a gente quer saber formas, né, como evitar a transmissão das hepatites e, ao mesmo tempo, já emendo com saber se a gente tem vacina para combater aí todas as hepatites.
Bom, como eu falei, existem diversas formas de transmissão, né? Então, assim, como evitar? A gente tem que procurar sempre, né, se resguardar. Como eu falei, existem alguns tipos de hepatite. Então, assim, com relação à transmissão pelo sangue, relações sexuais, é mais por diagnóstico. Assim, a pessoa sabe que tem, então ela vai se prevenir e vai evitar o contato, né, com de uma forma que seja transmissível para as outras pessoas. Doutor... Com relação a transmitir através de alimentos, sempre realizar, né, a higienização correta dos alimentos em casa, são recursos básicos que vão evitar com que a gente tenha, né, a hepatite.
E existe alguma vacina para as hepatites?
Existe sim. Como eu falei, né, uma das formas de se precaver contra as hepatites, né, são as vacinas. Então, atualmente, existem vacinas gratuitas, tá, no SUS para as hepatites A e B. A vacina contra a hepatite B também oferece proteção indireta contra a hepatite D. Porém, para a hepatite C e E ainda não existe vacina. Então, assim, a hepatite A, B e A, D... ela é disponível para todas as faixas etárias e ela é recomendada para qualquer pessoa que não tenha sido vacinada na infância. Ou seja, por exemplo, você hoje é um adulto que não foi vacinado na infância. Então, é ideal que você tome a vacina contra a hepatite B e D. Então, existem sim as vacinas e elas são disponibilizadas através do SUS, o que é uma informação muito importante e muita gente também não sabe, né?
Doutora, aqui o nosso ouvinte, sempre importante, atento. Esses alertas, eles fazem a pessoa em casa ficar pensando, será que eu tenho isso? O que eu estou sentindo, será que cabe? E aí tem ouvinte aqui perguntando, doutor, pedindo para a senhora trazer uma ênfase para as principais alterações da doença na cavidade oral. E ele está preocupado, porque ele pergunta, é verdade que pode ocorrer, então, a transmissão dessa doença durante a consulta odontológica?
Sim. Porque a saliva, né, durante todo o atendimento odontológico, na verdade, assim, é mais um risco para o profissional do que para o paciente propriamente dito. Por exemplo, eu tenho mais risco de contrair, né, a hepatite através do atendimento pelo meu paciente. Por quê? Ele está ali com a cavidade oral aberta, a saliva tá aberta e a saliva dele está ali. Então, durante o atendimento, acabam voando partículas, né, da cavidade oral. Então, por isso que é importante que esse profissional esteja bem assegurado. E assim, com relação ao paciente, a esterilização do material. Então, por isso que ele tem que procurar um local de segurança, né? Um local que tenha que ele saiba que tem um protocolo e confie no profissional.
Doutora, aqui tem ouvinte, já estão ficando alertas, viu? Olha o nosso bate-papo importante, como é importante falar desse momento de julho, porque ele pergunta exatamente isso. Como ele fala, como a hepatite costuma ser assintomática, medidas de prevenção, diagnóstico precoce, como é que eu devo procurar para saber? Porque eu posso estar com hepatite e não saber.
Bom, o diagnóstico, né, você pode, por isso que é importante sempre fazer exames de rotina. Por quê? Porque lá você vai ter um acompanhamento maior com o médico e vai, se tiver algo diferente, ou seja, já vai ser um alerta e você já vai estar precavido. Então, você sempre tem que estar fazendo os exames de rotina.
E aqui a gente pergunta, doutora, qual que é a importância da saúde bucal para os pacientes com hepatites?
Bom, como eu falei, né, a hepatite, ela pode trazer alguns efeitos na cavidade oral, como a xerostomia, que é a sensação de boca seca, ou seja, o pH da cavidade, ele vai se modificar e pode vir a surgir algumas alterações bucais, como, por exemplo, cárie, doença periodontal, sangramento gengival, infecções oportunistas devido à baixa imunidade, líquido implano oral, que é uma doença onde esse paciente vai ter linhas brancas em região da boca, um ardor muito grande. Então, pode sim existir alterações, né, para esses pacientes. Esses pacientes, quando diagnosticados, eles fazem uso de algumas medicações. Então, essas medicações também podem influenciar, né, potencializar esses efeitos na cavidade oral. Então, é muito importante que ele também tenha um acompanhamento com o cirurgião dentista para que a gente possa trazer uma qualidade de vida melhor para esse paciente.
Doutora Gabriela, a prevalência e a severidade de doença periodontal e também de lesões de cárie, nesse caso, elas são elevadas? Porque o que o ouvinte está perguntando, isso é concomitante a essa informação que a senhora pode nos trazer, é que diferente daquele acúmulo comum, né, é aquele acúmulo que às vezes umas pessoas têm mais ou menos, a doença periodontal ela é mais profunda, não é? E no caso de quem tem hepatite, ela pode ser mais severa?
Pode sim. Né, porque assim, como eu falei, o sistema imunológico dessa pessoa, ela vai estar comprometido. Ali a recuperação, a angiogênese desses vasos sanguíneos que fazem parte da cavidade oral vai ser um pouco menor, né? Então assim, a cicatrização também vai estar um pouco comprometida devido a essa baixa imunológica. Por isso que é muito importante que esse paciente tenha esse acompanhamento. Então, pode sim se tornar-se mais severa, né, se não houver esse acompanhamento. Até porque a doença periodontal, ela não tem cura, ela tem controle. Então, imagine o paciente que ele já não tem o seu sistema imunológico comprometido. Ele já tem que ter esse acompanhamento. Então, imagine um paciente que está com esse sistema imunológico comprometido.
A gente observa muitas vezes, por isso que hoje a gente costuma dizer assim, a medicina nunca esteve tão voltada para a medicina integrativa, porque a presença do odontólogo, de fato, no ambiente hospitalar e mais no dia a dia, envolvendo outras áreas, né, doutora Gabriela? Esse é o objetivo do nosso bate-papo. Seria muito fácil para a gente só falar de doenças diretas da cavidade oral, falar da estética do seu dente, falar dos problemas que falam diretamente só de dente, mas a gente está aqui falando do ser humano como um todo. Faz um alerta, doutora, para as pessoas sobre essa questão das vacinas que você trouxe, que é muito importante, porque já que a vacina está aí à disposição, está no Sistema Único de Saúde, né? É gratuita, e ainda tem aqueles que não querem se vacinar, doutora.
Exatamente, Fábio, a vacina ela é muito importante, porque ela, como a hepatite, ela pode não apresentar sintomas, né? A vacina vai ser uma forma de prevenção maior, né? Por isso que a gente, quando o paciente chega, a gente sempre enfatiza a importância da vacinação. Não só os médicos, mas todos os profissionais da saúde têm que estar juntos nessa campanha, não só contra a hepatite, mas como outras doenças. Porque, por exemplo, como você falou, esse tratamento integral ao paciente, né, é muito importante essa comunicação entre todos os profissionais da área de saúde, porque a gente vai trazer não só um atendimento melhor, mas como uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Então, a vacinação é muito importante. Eu enfatizo isso para todos os meus pacientes, sempre estou atenta, né, a todos os meses de campanhas contra as diversas doenças que existem, né, no mundo de hoje, que são muitas. Hoje os nossos pacientes, graças a Deus, têm um acesso maior à informação e já compreendem maior, né, essa importância da vacinação, dos tratamentos, dos diagnósticos precoces. Então é muito importante que todos tenham essa consciência de que a vacinação é sim importante e que ela é eficaz.
Uma maravilha, a gente está aqui com a doutora Gabriela falando justamente sobre essas prevenções. Hoje, eu fiquei sabendo hoje, doutora, que hoje é o dia do homem, né? Então, só para saber o seguinte, naturalmente a gente ouve falar sempre que o homem é menos cuidadoso que a mulher. Nesse sentido da prevenção odontológica, isso também é cabível? O homem se previne menos que a mulher?
É cabível, sim. A gente fez até um estudo na clínica recentemente de percentual, né, de atendimento em homens e mulheres. E as mulheres se sobressaíram em 35% aos homens. Então, assim, ainda é um fator preocupante porque o câncer de boca, por exemplo, ele tem maior prevalência em homens. Então, assim, a gente ajuda nesse processo de entendimento, de diagnóstico, porque existe um tabu muito grande ainda no relação ao cuidado masculino, não só na odontologia, como num todo, né? Então, assim, se sobressai, sim, o cuidado da mulher referente ao homem.
É, os homens, então, tem que... os homens se arriscam mais e se cuidam menos, né?
Exatamente.
Vivendo sempre no limite do perigo.
É verdade. É. E onde não deveria existir esse tabu, porque o cuidado, ele é importante para todos, né? Não só para a mulher, como para o homem. Então, é muito importante o homem estar se cuidando, né? É, tendo esse diagnóstico precoce também. Então, é muito importante que todos estejam atentos. E, assim, não só os... como você falou, hoje é o Dia do Homem, é bom enfatizar isso, mas o cuidado à criança hoje, por incrível que pareça, na odontologia também é menor, tá? Referente a homens e a mulheres.
Então, a questão da a infância está sendo deixada de lado em relação aos cuidados odontológicos. As pessoas acreditam que, por exemplo, a criança, como tem dente de leite, o dente vai cair, isso, e aí deixa para lá, não cuida de cárie. É exatamente isso que a senhora está falando?
Exatamente. Hoje em dia, ainda existe uma informação maior da rede social e vem a odontopediatria, vem tomando espaço muito grande aí no mercado. Mas ainda existe um tabu muito grande referente a isso. Ah, não nasceu dente ainda, bebezinho não precisa ir no dentista. Cariou, é dente de leite, cai. E não é assim.
Sendo que, né, um dente de leite com cárie, ele vai passar essa cárie pro dente permanente que vai nascer depois, né? Fica contaminando a própria boquinha da criança, não é isso?
E não é só isso. Por exemplo, não é que vá o próximo dente vá nascer com cárie. É, por ele ser um paciente ali que tem um fator de risco, porque a cárie, ele é uma doença, e quando esse paciente apresenta uma alimentação cariogênica, um hábito cariogênico, né, de não ter uma escovação correta, a consequência e o risco dele possuir cárie em dentes permanentes é grande.
Entendi. Bom, o hábito, né, vai ficando, né?
Isso, e não só isso. Por exemplo, se esse paciente, ele perde um dente antes da fase que é para ele perder, ele pode vir a ter problemas futuros na arcada dentária. Uhum. Porque ele não vai ter um tratamento interceptativo através do dentista, entendeu? Quando esse paciente, ele perde um dente precocemente, a gente utiliza de artifício da ortodontia, coloca um mantenedor de espaço, né, uma banda alça para ajudar ali nesse processo de erupção dentária. Então é muito importante esse acompanhamento, e ainda existe também esse tabu, né, nessa questão do atendimento infantil.
Doutora Gabriela, eu já vou, sim, dizendo logo, viu, que a senhora já está dando um spoiler sobre a nossa próxima entrevista, que é em agosto, porque a gente vai falar exatamente disso, dessa odontologia pediátrica, até porque, aí diz assim, começou a nascer dente, Júnior nasceu dente, olha que bonitinho, pronto, começou ali algo que as mamães precisam se atentar para o futuro dessa criança na cadeira do dentista. Esse é o nosso tema de agosto, viu, doutora? Mês dos pais.
Então, vamos, a gente já as informações um pouquinho.
Não, né, é isso? Já estamos dando spoiler. Eu já estou vendo aqui. Já estamos dando spoiler. Poxa, eu falei, olha aqui, o William é muito antenado. O William é um paizão, viu, doutora? Ele já começa a se preocupar desde já. Então, já dizer para os papais, para as mamães, que o nosso tema em agosto é falar exatamente disso, dessa odontologia pediátrica, esse início, porque tudo isso vai impactar naquele jovem que, de repente, na adolescência vai estar sofrendo bullying porque o dente foi um para cada lado. Tem coisa que poderia ter sido resolvida lá na infância. Tem a questão da chupeta, a limpeza da cavidade oral, tudo que a gente às vezes precisa aprender muito pequeno, e depois, quando está grandão, senta na cadeira do dentista e ele pergunta: ué, você não está usando fio dental, não? Aí ele diz: não, porque ninguém me ensinou, pois não é, doutora?
É verdade, exatamente.
A gente já vai finalizando e deixando esse convite para os nossos ouvintes para o mês de agosto, porque o nosso tema é esse. Mas lembrando que o Júlio Amarelo destaca exatamente a prevenção e controle das hepatites virais. E na odontologia, segurança é redobrada, devido exatamente à manipulação de sangues e fluidos. E a prevenção, ela se baseia exatamente nisso, na vacinação contra hepatite B, testagem regular, protocolos rigorosos, biossegurança, né, doutora? Exatamente para proteger equipe e o paciente. Queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso ouvinte.
Eu gostaria de falar, né, a todos a importância da vacinação, de sempre procurar um atendimento odontológico de qualidade, por mais que ainda tenha-se o receio, né, de achar que qualquer local é local para atendimento, e às vezes não é. Então procure um profissional de qualidade, tenha esse acompanhamento rigoroso com o médico, né, com a equipe multidisciplinar de saúde. para que esses problemas e essas doenças sejam evitadas e tratadas quando diagnosticadas o quanto antes.
Doutora Gabriela Lomicena, muito obrigado mais uma vez estando presente aqui no jornal. A gente sabe que outras vezes a senhora vai estar aqui presente. Já está, né? Já, o próximo tema já foi dito aí pela Fabiana.
Já está escalada.
O spoiler já foi dado. Então, os ouvintes do jornal já estão aí ansiosos para o próximo papo. E a gente agradece muito a sua participação hoje. E tenha um excelente dia.
Eu que agradeço a vocês, viu?
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.